Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7. Amém? Mateus capítulo 7. Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino de Deus, do reino dos céus. Se você quiser entender a constituição do reino, você lê Mateus 5, 6 e 7. No capítulo 7, né, ele está no Sermão da Montanha. Todo mundo tem uma ideia de que o Sermão da Montanha, Jesus subiu, ficou em pé numa montanha e falou com milhares de pessoas, mas não foi assim. É interessante como que as pessoas são, às vezes, até um tanto quanto equivocadas, né? Eu estava em Israel, no lugar chamado Monte das Bem-Aventuranças, agora recentemente, e o guia tem uma igreja ali, né, católica, e ele falou para mim, ó, vamos ver se você acha o erro do quadro, ou tem um erro aí nesse quadro. E aí terminamos ali, a hora que saiu ele falou assim, o erro do quadro é que Jesus está sentado conversando com os discípulos, e ele não pregou o sermão sentado, ele ficou em pé e falou para a multidão. Aí eu olhei para o pessoal que estava comigo, eu não sou daquele um de ficar confrontando pessoas, acho que não era necessário, o pessoal era tudo aqui da igreja, e depois eu chamei eles num canto e falei assim, ó, escuta aqui, vamos ler Mateus capítulo 5, subindo ao monte, assentando, chamou seus discípulos e passou a ensiná-los. Então não tinha nada de errado com o quadro inclusive estava muito bonito, muito certo. Jesus ensinou, ele deu uma aula para os seus discípulos. No capítulo 6, tem uma parte que Jesus vai tratar, as pessoas estavam muito preocupadas com a vida de comer, de beber, de vestir, né? Aí ele diz lá no versículo 26, olha para as aves do céu, elas não semeiam, não encegam, não ajuntam celeiro, e o Pai Celestial alimenta, não tens vós muito mais valor do que os pardais ou as aves? E qual delas, né? E qual de vós poderá, com todo cuidado, acrescentar um centímetro à sua altura? Então Jesus está trabalhando muito a questão da ansiedade, ele está trabalhando a questão que as pessoas estavam muito preocupadas com a sua vida, com o seu cotidiano, com a realidade. E quando chega no capítulo 7, em específico, Jesus, ele, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus ele traz uma exortação, e nessa exortação ele fala de relacionamento entre pessoas, e logo depois de falar de relacionamento entre pessoas, ele começa a, então, no versículo 7, falar algo que é muito pertinente no contexto qual ele estava ensinando. É como se ele tivesse voltado àquele assunto anterior, o qual ele estava declarando no capítulo anterior. Logicamente que não havia capítulo e versículo agora, de uma forma didática nós temos. E no versículo 7 ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que recebe o que busca, encontra. Diga comigo, todo aquele que pede, recebe. Vamos repetir, todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E o que bate, se abre. E no versículo 9 ele diz, qual dentre vós, pedindo pão ao seu filho, você dará uma pedra? Eu vou parar por aqui. Então esse texto é muito interessante, que ele dá três dicas para cada um de nós aqui. Número 1, nós temos que aprender a pedir. A Bíblia diz, pedis e não recebeste, porque pedis mal. Vocês pedem para gastar apenas com os vossos deleites. Esse versículo está no livro de João, no capítulo 15, quando Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o viticultor. Toda vara que estando em mim der fruto, ele limpa, e todo aquele que não der fruto, ele corta. Então, nós temos que entender o seguinte, o que, enquanto aquele que está sentado aos pés de Jesus, nós devemos pedir? que eu, enquanto aquele que está ouvindo esse sermão, esse ensinamento, devo pedir? O que que você pediria se estivesse sentado aos pés de Jesus? Amém? O que que você pediria? Imagine Jesus sentado em cima de uma pedra grande, você sentado aos pés dele, ele ensinando para você não andar ansioso, para você não andar nervoso, para você tratar bem o seu irmão, para você, né, cuidar da sua própria vida, né? Mateus, no capítulo 7, versículo 3, ele manda a gente cuidar da nossa vida, não ficar tirando o cisco do olho do outro. O que que você pediria para Jesus? O que que você iria pedir? Ele está falando: se vocês pedem, se o filho de vocês pedir pão, você vai dar pedra? Se o filho de vocês pedir peixe, vai dar uma cobra, uma serpente? Então, se vocês sabem que o filho de vocês está pedindo pão porque ele está com fome, você vai dar o que para o seu filho? Alimento. E sobre isso é o que eu gostaria de dizer. Muitas vezes nós pedimos coisas que não são pertinentes e não são coisas que realmente nós precisamos, ou que é verdadeiramente aquilo que Deus tem separado e proposto para cada um de nós. A minha oração, ela tem que estar em concordância com o todo. Diga comigo: a minha oração deve estar em concordância com o todo. Quando Jesus ensinou-nos a orar, ele ensinou a gente pedir na oração que ele nos ensinou. E o que que nós devemos pedir? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que que é pão, pastor Jaquenilson? Pão é uma profundidade, uma revelação da pessoa de Jesus. Pão é a palavra fresca entrando no teu coração e você tendo fé suficiente para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pão também são as necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O que que eu devo pedir como forma de pão ou peixe? Eu devo pedir uma família abençoada, eu devo pedir saúde, eu devo pedir paz, eu devo pedir força, ânimo para trabalhar. Eu devo pedir o quê? Eu devo pedir mais vontade para orar, para jejuar, para romper com a minha fé. E não simplesmente ter uma fé, né, estática, mas uma fé que leva você a uma prática de conjugar o verbo crer, né? Você simplesmente não apenas pensa, mas você bem age, você faz. Então ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Existe uma porta, eu acabei de ler agora, e também existe uma janela que Deus abre para todos nós. Todos os dias, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Quando Deus olha para mim, quando olha para você, antes de você abrir a boca, preste bem atenção nisso, antes de você abrir a sua boca, Deus sabe o que você precisa. Você vai fazer uma oração, você vai começar a falar as suas necessidades, mas antes da palavra chegar na tua língua, para você verbalizar ela, Deus já conhece a tua necessidade. E eu vou mais longe: Deus não conhece só a sua necessidade, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o que está te faltando. Então, se eu, partindo do pressuposto, sei que quando eu vou orar, Deus já conhece a minha necessidade, então eu começo a minha oração de forma diferente. Ao invés de começar a contar os meus problemas para Deus, eu começo a adorá-lo. Eu começo a dar a Ele honra e graça, eu começo a honrá-lo, eu começo a expressar a minha gratidão de ter o Deus Todo-Poderoso como sendo meu Pai. Então, quando eu começo a falar com Ele, eu não vou lá para pedir, apesar de que Ele está mandando eu pedir. Primeiro eu vou agradecer, primeiro eu vou entrar na presença dEle e vou literalmente agradecer, e eu vou abençoar por ter Ele como o meu Senhor e o meu Deus que cuida de mim. Então ele disse: se você pedir, eu vou te dar. A parte pedir não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é sentar aos pés dele. Depois ele fala assim: Mas se você pedir, eu vou dar. Mas se você buscar, você vai encontrar. E aqui vai a segunda pergunta: encontrar o quê, pastor? A Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vou repetir: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Você vai levantar e vai buscar o quê? Se você ler o Mateus 6,33, que é o capítulo anterior, ele vai dizer assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você ler o Mateus 6, quando você chega no 7, você já sabe o que você deve buscar. Porque no capítulo 6, o capítulo anterior, ele já está te dando a orientação aonde você deve bater, aonde você deve pedir, o que você deve pedir, e também ele já está dizendo para você o que você deve buscar. Mateus 6 está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando ele dá aqui em Mateus 7, buscai e encontrareis, ele está dizendo o seguinte: se você tiver fome, se você tiver desejo, se você tiver vontade, se você não for um conformado, você vai buscar o meu reino e eu vou manifestar o reino na sua vida. Deixa eu te falar algo muito legal para você entender nessa noite. O reino de Deus não está em crise, irmãos. O banco do reino de Deus não está em bancarrota. O banco do reino de Deus não tem problema financeiro. O banco do reino de Deus nunca entra no vermelho. O reino de Deus não tem crise, não tem crise, tem Cristo. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, então nós entendemos que há uma suficiência, há uma provisão, há um Deus que cuida, há um Deus que provê, há um Deus que guarda, há um Deus que te conhece, há um Deus que está olhando para você. E aqui eu gostaria de dizer exatamente sobre isso. Tem muitas pessoas que talvez entrou aqui, e isso ficou muito presente no meu coração quando eu estava sentado ali orando, em espírito de oração, que tem pessoas que entraram aqui nesse lugar dizendo assim: Deus não está me vendo. Pois bem, se você foi essa pessoa que falou que você está meio esquecidinho, deixa eu te falar algo: Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca deixou você de lado. Deus nunca colocou você ao par das coisas, não, muito pelo contrário, você é alvo do amor de Deus. Buscai, buscai e encontrareis. E aqui vai o grande conselho da noite: busque o reino. O reino de Deus é o que importa. O reino de Deus é o que vai mudar a tua história. O reino de Deus é o que vai mudar a sua vida. O reino de Deus é que vai te levar a viver as boas promessas de Deus. O reino de Deus é o que vai estabelecer o propósito para o qual você nasceu. O reino de Deus é o que vai te dar a tua identidade. O reino de Deus tem cura. Nós pregamos aqui que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Ele vai voltar. O reino de Deus tem tudo isso e muito mais. E Ele está dizendo: você pode pedir, buscar e bater. Porta é algo muito interessante na Bíblia. Sabe, na verdade, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz que está à porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir o teu coração, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar no teu coração, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Aleluia. Eita nós, não é que é Apocalipse 3:20 mesmo? 3:20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele está mandando você bater, né? Ele está dizendo: olha, você pede, você busca e você bate. Mas na verdade, quem está batendo na porta do teu coração, e a mensagem é essa: filho meu, dai-me o teu coração. Sabe, deixa eu te falar algo para você. Se tem uma coisa que é importante no mundo espiritual, é o teu coração. Vou repetir isso. No mundo espiritual, não é o que fala, é quem fala. Não é o que toca, é quem toca. Não é o que prega, é quem prega. No mundo espiritual, tudo acontece de acordo com o coração. Não adianta eu estar verbalizando coisas e falando de coisas para você, e isso não faz sentido para mim, é simplesmente palavras, é logos. Quando isso é um rema, quando isso é uma verdade presente, quando ela é pregada, isso entra, tem poder de entrar na sua vida. Então eu diria para você nessa noite, não é você que está batendo na porta, é Ele que está. Ele manda você bater, mas na hora que você vai bater, de repente você escuta, opa, tem alguém batendo na porta. Esses dias eu levei um susto lá em casa. Geralmente tem uma campainha no apartamento e eles tocam a campainha. Minha sogra chegou e bateu na porta, a senhora lembra? Aí eu falei, gente, será que é o arrebatamento? Vou pregar domingo sobre isso, tá bom? Será que é isso? Tinha alguém batendo na porta. Aí eu falei para minha esposa, amor, tem alguém batendo na porta. A primeira coisa que me veio na cabeça é, pode ser um vizinho que não quis incomodar, está batendo na porta. Mas a gente estava em casa, estava eu, estava a Anisoi, estava a pastora, o Samuel estava lá em casa. Quando bateu na porta, eu pum, na hora eu falei, tem alguém batendo na porta. Eu parei e falei, vamos atender a porta. Sabe, aqui vai uma realidade muito forte, presente na vida de muita gente. Ele tem batido na porta do coração de muita gente, só que você não tem aberto o teu coração. Ele tem batido na porta do teu coração, mas você tem fechado a porta. E está aí uma coisa que, se você está fechando a porta, para que o Senhor possa entrar, a porta do teu coração, aí depois você vai bater na porta dele, será que vai dar certo? Não. Então, na verdade, primeiro você abre a porta do teu coração, e toda vez que você bater na porta do Senhor Jesus, Ele sabe quem você é. Essa é uma chave. Se você abrir teu coração, Ele vai entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você abrir, Ele entra. E toda vez que Ele entra, Ele ceia com você. Fala de comunhão, de intimidade. Agora, quando você bate na porta, aqui na igreja tem um irmão que a vida inteira ele trabalhou comigo na minha empresa durante anos, e também quando eu encontro ele no trânsito, eu escuto a buzina, eu sei que é ele. Quando bate na porta, eu sei que é ele. Porque ele faz ta-ta-ra-ta-ta-ta. Ele dá essa batidinha. No meio da rua, quando ele me vê, a buzina dele é pam-pam-pam-pam. Então eu já sei que é o meu irmão que está ali na porta de casa, ou na porta do escritório, ou no meio da rua buzinando o carro. E aqui eu aprendo que Jesus conhece o toque nosso. A minha mãe dizia assim, eu conheço os meus filhos quando ele abre o portão de casa. Quem que é mãe aqui? Você conhece os seus filhos quando eles abriram o portão da casa de vocês? Eu nunca prestava muita atenção nisso, mas é verdade, né? De vez em quando até a esposa hoje, né, ela é mais contundente, vamos dizer assim, ela fala, ué, está nervosinho por quê? Você bate uma porta, você empurra com força, ou às vezes você nem percebe, você não fecha com aquela delicadeza, a esposa já nota. E minha mãe sabia disso. Quando nós chegávamos em casa e abria o portão de casa, ela ia falar, ih, ele teve um dia ruim. Ah, ele teve um dia legal, hoje ele está de boa. Minha mãe sempre fala isso. E Jesus não é diferente. Ele sabe que tipo de batida que você vai dar. Se é uma dor, se é uma tristeza, se é uma decepção, se é uma ansiedade, se é algo que você, é uma resposta que você está buscando, de acordo com a batida, ele já vai falar. A Bíblia diz, no capítulo 18 de Lucas, que havia um juiz numa cidade, e esse juiz ele era chamado o juiz iníquo. Capítulo 18 de Lucas, não precisa abrir, versículo 2 diz, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homens. Havia também naquela cidade uma viúva, e essa viúva ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito homens, todavia esta viúva me molesta, eis que vou fazer justiça, para que enfim não volte me importunar. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz, Deus também não fará justiça aos seus escolhidos. E aqui deixa eu falar uma coisa para você, sabe, toda injustiça, toda e qualquer tipo de injustiça, existe um texto na Bíblia, eu não vou pregar isso hoje, mas diz que vai ser devolvido para você 7 vezes, 7 vezes, qualquer coisa que Satanás tocou na sua vida, vai haver uma justiça, e essa justiça vai entrar na sua vida, e você vai receber 7 vezes aquilo que foi tomado seu, aquilo que foi tirado de você. Por isso, conselho de amigo, não desista. Conselho de amigo, bata, busque e peça. Não tenha medo de pedir, buscar e bater. Não tenha medo. Aquela viúva, ela insistiu. E em um determinado momento, o juiz fez justiça. Hoje de manhã, hoje à tarde, eu estava escutando sobre um estudo sobre jejum. E eu achei bem interessante que aquele estudo, a pessoa dizia exatamente isso. Que Acabe era um homem ruim, mas ele afligiu a alma dele buscando a Deus com jejum. E em um determinado momento Deus fala para o profeta: ainda que o Acabe seja um homem mau, mas ele está me buscando com aflição, ou seja, ele está pagando um preço, ele está jejuando, ele está clamando, eu vou ouvir ele. Agora imagine, se Deus fez, ou se Deus respondeu a oração de um rei ruim, imagine você. Sabe qual é a diferença de Acabe e de mim, de você, e aqui eu vou encerrar? É que quando Jesus olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus, o filho dele. Sabe, se Jesus olhar para mim e vê o Jaquenilson, mas Jesus quando olha para mim, ele vê o filho dele, o cordeiro dele sendo imolado. Ele vê o filho dele sendo pregado numa cruz do Calvário. Sabe o que acontece quando ele vê o filho dele na minha vida e na sua vida? O coração dele de pai automaticamente libera aquilo que você pediu, buscou e bateu. Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Não é porque você é perfeito, é porque Jesus é perfeito. Não é porque você é justo, é porque Ele é justo. E nessa noite eu gostaria de dizer para todo mundo que está aqui, sem medo de errar nada, se você bater, buscar ou pedir, Deus vai te atender. Quer seja uma cura, quer seja uma libertação, quer seja um milagre, eu tenho convicção. Pastor, e se ele não atender? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Não seja aquelas pessoas que só lê as primeiras páginas do livro e acha que já conhece o livro. A vida não é um livro para ler só as primeiras páginas. A vida é um livro de muitas páginas. Então, fique tranquilo que nas próximas páginas vai vir as respostas que você não tem talvez agora. Porque muitas vezes, preste bem atenção, o caso de Lázaro, eles queriam uma cura, e Jesus estava pensando em uma ressurreição. Às vezes você está precisando de uma cura, e Jesus está pensando muito acima disso. Agora, ou você confia, ou você não confia. Ou você bate, ou você não bate. Ou você busca, ou você não busca. Ou você pede, ou você não pede. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. O negócio de Deus é fazer milagre. Fala para o seu irmão agora: o negócio de Deus é fazer milagre. Você não está entendendo, fala para o seu irmão. Você não entendeu ainda. O negócio de Deus é fazer milagre. Fala para o seu irmão, não deixa ele desempregado na sua vida não. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga comigo: pedir, buscar e bater. Diga todos os dias: pedir, buscar e bater. Diga de novo: todos os dias. Todos os dias. Pedir, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Tem pessoas que vão sair com respostas hoje, sabe por quê? Porque não desistiram de bater. Tem pessoas que vão sair com respostas aqui, sabe por quê? Porque Deus não é o juiz iníquo, Ele vai fazer justiça. Ah, não é porque você é bom, é porque o Filho dele derramou o sangue dele, e o sangue dele é poderoso, é suficiente, o sangue do filho dele é suficiente para pagar todas as transgressões e todos os nossos pecados. É sobre isso que nós temos que entender. É sobre isso que nós temos que tomar posse, para que possamos literalmente, toda vez que vier uma acusação contra você, você levantar a tua mão e falar: aqui não, aqui é lavado, aqui é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aqui não, chega, não vai mais roubar, não vai mais matar, não vai mais destruir, porque aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui não, aqui pede, aqui busca e aqui bate, mas não bate em qualquer porta, não busca qualquer coisa, e não é, busca, pede, bate em qualquer lugar, é em Jesus.